Shut up and sit down.
Elementar, meus caros ouvintes, está começando mais um podcast Elementar. Eu sou o Diego Ferreira e aqui comigo, Belch Barbosa.
Meus queridos amigos, eu tô aqui hoje pra corrigir um erro que o Diego cometeu no podcast passado de Caju, número 8. Ele gravou e ele não me chamou.
Eu tô junto nessa.
É, João?
Tô junto com a Belch, que, assim, né, eu quando falei, quando acabei de ver, eu falei, pô, vamos gravar ele. Ih, já gravei, já. É, tá bom.
Eu vou fazer a minha culpa aqui depois da apresentação. Calma
aí. Eu sou o único remanescente aqui do primeiro episódio de Caju Ragou. E é isso aí.
E no programa de hoje, seguindo aqui o podcast iniciado lá no Elementar 296, vamos falar aqui sobre a segunda temporada de Caju número 8. Obviamente vai ter spoilers aqui do início ao fim. E bora lá. Bom, antes de entrar aí nos pormenores aí do anime e tal...
Carta de retratação.
Vamos, retratação aqui, a minha culpa aqui da minha parte, né? Que a gente gravou aí o Elementar sobre a primeira temporada, né? A Belz e o João vieram falar, pô, você não chamou, né? É, a culpa foi minha, verdade, que como ninguém no grupo não comentou sobre o Caju, eu imaginei, ninguém assistiu, né? E pra quem não sabe, estiver ouvindo aqui, o Pedro mora no Japão, né? Acho que foi numa época aí que eu falei com ele, acho que não sei se foi Golden Week lá, ou se ele tava de...
Foi feriado.
Aí ele falou, pô, cara, eu posso gravar de manhã, um dia aí. Aí eu falei, pô, durante a semana, né? Aí, pô, eu tava de folga, eu falei, beleza, então vamos gravar. Aí, mas a culpa foi minha, né? Porque eu também não perguntei a ninguém se alguém tinha assistido, né? Lá no grupo, né? Então, deixar aqui, desculpa aqui pra Belz e João. Ficaram bolados comigo com razão.
Um ano. A gente passou um ano reclamando. Toda vez que alguém tocava no assunto Caju, a gente virava pro Diego e falava,
que gravou sem a gente,
tava,
né?
Tava falando de Ultraman, mirava no Diego.
Aquele meme do boneco chega, e o PT, hein? Era a gente, e Caju, hein?
Não chamou, né? Aí eu falei, pô, vou... Aí eu falei com eles aqui, né? Conseguiu aqui gravar com o Pedro aqui, e estamos aqui, né?
Diego falou pra gente no grupo, não, o Pedro tem aí, que veio com a chefe, não sei o que, o dia de gravar. Aí isso era, sei lá, domingo, né? Ele falou domingo. Aí eu falei, tá bom, então, eu vou dar um jeito. Eu sentei, eu assisti Caju, tipo, o dia todo, eu só deixei o último episódio, aí eu fui, tipo, almocei, passei o resto do dia com minha família, e aí de noite, tipo, 9, 10 horas, eu sentei, assisti o último episódio, mandei mensagem no grupo, já tô pronta. Dessa vez eu tô pronta, não me esquece.
Esquece no rolê. E aí, antes da gente entrar aí por menores da segunda temporada, Belz e João aí, vocês querem falar rapidamente aí o que vocês acharam da primeira?
Mano, a primeira temporada é sensacional. Não que a segunda não seja, mas assim, a primeira temporada é incrível, porque, tipo assim, é bom quando a gente tem personagens, assim, a gente vai envelhecendo e a gente vai achando personagens que se identificam um pouco com você, né? Ou você vê algumas semelhanças. Porque a maioria dos shonens, né? Dos mangás e tudo mais, são personagens mais jovens, prodígios, poderosos e etc, etc. Ou alguém que tem um poder especial, né? Que ele desabilitou. Só que são todos jovens, né? E a gente vai crescendo. O Kafka, ele é um tiozão de meia idade. Tem ali a sua vida mediana. Tentou, lutou seus sonhos, não conseguiu. E eu achei isso muito maneiro, né? Tem, obviamente, outros mangás que são personagens mais velhos, mas ainda assim, são pessoas mais velhas que são extremamente foda. O Sakamoto. Sakamoto também é um cara de meia idade, mas ele era um assassino lendário. Então, assim, tem uma diferença muito grande. E eu gostei muito do protagonista, o Kafka.
É muito triste ver que eles consideram o Kafka o tiozão, e aí você olha pra você e você já passou há muito tempo.
É, exatamente. Eu falei, pô, sim, cara, mas tipo assim, a gente tá com a idade muito parecida.
Não, é porque ele aproximou mais quando você compara com os outros shows.
É, eu fico...
Mas nós já passou faz tempo, cara.
Eu já sou tia, então tá tranquilo assim, sabe?
Já tô bem mais velho que o Kafka.
Eu tô mais pra Sakamoto mesmo.
É, assim, eu gosto muito de anime de porradinha, de lutinha. Sempre tô sempre feliz, alegre assistindo ali, como se fosse um menino de 12 anos. Sem tipo de problema nenhum com isso, inclusive. E aí, quando eu vi o lance do Kaiju, diferente, sei lá, de talvez boa parte de vocês, eu não gosto dos filmes e, sei lá, das outras mídias japonesas. Tem o Kaiju, que tem os monstros gigantes, que eles aparecem, blá, blá, blá. Eu acho de boa, eu não vejo nada demais. Mas o conceito do cara que se torna num kaiju e o cara é um cara que tem uma vida, aspas, fracassada. E que ele é um cara de meia-idade, com sonhos que ele não realizou. Eu falei assim, crise de meia-idade, quero! E fui assistir com sorriso no rosto. A primeira temporada é muito divertida, é muito boa. Eu gostei bastante do desenvolvimento do personagem, das relações que ele fomenta com os amigos, da própria animação como um todo, sabe assim? Eu acho que, até porque é uma temporada curtinha, fechadinha, não tem barriga, não tem nenhum momento que você fica, ah, não, mas aqui essa parte, esse episódio é chato. Não tem, sabe? Então foi muito divertido. Tanto é que por isso a gente brigou tanto com o Diego, né? Porque foi tão divertido que a gente queria estar junto na hora de falar sobre.
Tava aqui conversando em off, né? O mangá acabou, né?
Júlio, acabou. Eu descobri isso ontem e aí eu informei a Bel e João agora.
É. Sensacional a gente cobrindo junto.
16 volumes, cara. Bem chuta, né?
Bem chutinho. Tranquilo, assim. E muito engraçado que eu vi que, tipo, ele começou em 3 de julho de 2020, terminou 18 de julho. Tipo, ele esperou bater um ano, bateu 5 anos, fechou a casa 5 anos e ele falou, vamos terminar. E entregou a cartinha dele lá com o último capítulo. E aparentemente fechou bem, pelo que eu vi. Não vi reclamações. Não procurei saber muito, porque eu não quero spoiler, mas acho que fechou bem. Não vi nenhum vídeo reclamando, nem nenhum tipo, post do Reddit reclamando, então já é alguma coisa.
A única questão que o... Bom, aí agora eu vou ser meio babaca com a Bel e com o João, mas eu já falei disso no outro episódio de Antigo.
Tudo bem, não foi você que quis te chamar, gente.
É porque eu repeti muito isso, mas é que assim, o Kaiju Hachigo é aquela série, tipo, pra mim, que ela é divertida de assistir e tal, mas é meio que a segunda tela, assim, cara, jogando um game enquanto tá passando na TV, sabe? Alguma coisa assim, porque eu achei ela bem levezinha, tá? Não aprofunda muito. Tanto que essa questão do Kafka ser um cara mais velho e tal, ficou lá no primeiro episódio. Depois que ele vira Kaiju, esse problema meio que vai embora. Assim, ainda tem isso e tal, mas é muito pouco, né? Porque aí, toda a dificuldade que ele tem de ser um cara mais velho, quando ele vira Kaiju, esquece. Mas vira segundo plano. E aí eu sinto que essa série, ela podia esticar muito fazendo um monstro da semana e tal. Só porque é um anime divertido pra gente assistir assim, sabe? E até pra ir desenvolvendo um pouquinho mais os personagens aos poucos, devagar, eu acho que seria interessante a série assim. E aí, quando enxuga ela, eu sinto que ela fica um pouco corrida. Isso é uma das questões pra mim dessa segunda temporada.
Ok. Eu discordo do lance de efetivamente ficar tudo pra lá, sabe? Tipo, colocar... Fica em segundo plano, obviamente, porque imediatamente quando ele se transforma num Kaiju, ele ganha poderes. Ele consegue acessar coisas que ele, como ele mesmo, apenas ele não consegue. E isso continua, pra mim, sendo uma questão, inclusive, presente nessa temporada, né? Porque o Kafka, ele quer muito ser reconhecido quem ele é, mas ele sabe que quem ele é até aquele momento não consegue galgar nem alcançar as coisas que ele deseja. E ele ser o Kaiju número 8 é o meio com o qual ele consegue essas coisas. Essa segunda temporada, inclusive, vou me adiantar um tiquinho, ele tem, né, uma parte do treinamento dele, é um treinamento específico pra ele. É. Homem de meia-idade, né, aprender a brigar, utilizar a força dele mesmo sem utilizar nada de ser Kaiju. Eu acho isso massa. Então, não vou dizer que tem a maior ênfase do mundo, porque realmente não tem, mas eu não acho que foi algo que foi abandonado no churrasco.
Tem uma questão dessa temporada que o Kafka fica em segundo plano total.
Sim, tipo, sim.
Nessa temporada, eu acho legal. Ele quase não aparece. Não, adorei. Inclusive, o Hoshino devia ser o protagonista dessa série. Enfim. Ele fica totalmente em segundo plano nessa série. Mas, isso que a Bel falou, eu concordo. Tipo, é porque ele aparece muito pouco nessa segunda temporada.
Sim.
Mas quando ele aparece, essas questões estão lá. O problema pra mim é que, assim, a parte que eu acho mais foda do Kafka é quando ele resolve as coisas sendo ele, sem ele ser Kaiju. E isso tem muito pouco espaço pra brilhar na série, porque já apareceu os cara fodão já de primeira, sabe? Você não tem um monstrinho que aparece e ele resolve, e aí ele dá um jeito e tal, próxima semana outro monstrinho e tal, e aí depois de 10 episódios que vai vir a grande vilão tal da série. Não, tipo, virou a primeira temporada, a grande treta da primeira temporada acabou, a primeira treta da segunda temporada já é a treta contra o cara fudido de novo, sabe?
Uhum.
E aí isso,
o escalonamento Kafka... de poder foi rápido.
É muito rápido. E aí, isso que eu falei do Kafka que eu gosto, é quando ele usa a habilidade dele, que é de entender da biologia dos monstros, sim, essas coisas, que é a minha coisa favorita dele.
Sim. Né?
Tanto que eu fiquei esperando tanto, vou já pular pro último episódio, tá? Eu fiquei esperando tanto, uma solução tão óbvia pra treta dos capitães contra esses Kaiju que aparecem tudo uma vez, que era tipo assim, apareceu o Kaiju específico pra lutar contra a... Ai, eu vou esquecer os nomes de todo mundo.
Tudo bem.
Contra a Kikoru, troca o capitão que tá lutando contra ela, entendeu? Tem, apareceu um específico pra lutar contra o maluco que veio a eletricidade lá, com, mexendo a água. Troca o Kaiju que tá lutando com ele, cara. E aí resolve. E aí eu tava esperando o Kafka falar isso pra resolver a treta sem ele precisar virar Kaiju, sabe?
E não aconteceu.
Não, ele virou Kaiju e foi pra porrada, né? Tipo, entendi. Isso me magoa muito, né? Eu quero que ele resolva as coisas usando biologia e ele vira Kaiju e vai meter soco.
Estudar pra quê? Tudo pode ser resolvido com um bom murro na cara.
Ah, isso é verdade. É muito... É que a série é muito realista.
Essa é a lição do episódio de hoje, cara. Amigo, não estudem, demo. É isso.
Meu exatamente.
Até o próximo episódio.
Não, gente, pelo amor de Deus, já basta no episódio passado a gente meter um respiração do carioca. 38. Pelo amor de Deus, vamos parar. A gente tá indo longe demais. Peraí, vamos lá. Desde criança da escola.
A melhor solução de problemas é a violência, sabe?
Não, a violência nunca é a pergunta, ela é a resposta.
Ela é sempre a resposta.
Exatamente.
Não, é o contrário. A violência não é a resposta, ela é a pergunta. A resposta é sempre sim.
Isso.
Não, tanto que, eu não sei se eu comentei lá, vou comentar aqui de novo, né? O tanto que eu viria tranquilamente um slice of life daquela equipe dele lá limpando os caju, cara.
Sim.
Justo. Assistiria
assim,
também.
Ele só trabalha, vê essa parte, né? Porque a gente raramente vê isso. Isso eu achei também legal, assim, né? Eu até, assim, eu não conhecia absolutamente nada do Kaiju número 8 quando eu conheci. Talvez eu pensei até que fosse pra esse lado. Eu gostaria de ver um spin-off Kaiju focado na equipe de limpeza, sabe?
Eu acredito. Não,
mostra os 10 anos de vida do Kafka antes dele entrar pra força de defesa.
Eu acho que ia fazer um dinheiro, honestamente. Muita gente ia estar disponível pra assistir. Se não tiver, eu obrigo as pessoas.
Porque eu acharia interessante isso. Isso, né, em Satsu, coisa assim, relacionada a monstro gigante, fica de lado, né? Porque, pô, destrói... E aí, o que acontece depois que o robô gigante destrói a cidade?
Na verdade, com qualquer coisa que tenha super-herói, a gente nunca tem esse background de... E as pessoas como, sabe? E elas lidam com esse caos como?
Como as pessoas lidando com isso, né? Porque imagina, deve ser um saco, né, cara? Tu tá, sei lá, pô, vou sair, tá vindo um monstro gigante aqui, caraca. Porra, na hora que eu tô indo pra casa do trabalho, pô.
Eu vi um trailer de um jogo essa semana, que é tipo aquele... É a mesma premissa daquele jogo que você limpa as fases dos jogos depois do personagem ter passado lá, só que era do Kaiju, né? Então tem vários Kaijus mortos na cidade e você tem que ir lá destrinchar, limpar e tudo mais. Eu falei, cara, eu super jogaria isso. Eu ia me distrair muito, tipo, eu ia ficar muito calmo.
Achei interessante o conceito, cara.
Já tem um tempo, acho que na Steam, esse jogo, que é tipo... Imagina, uma fase de Doom. O personagem passou lá, matou um monte de demônio, tá tudo sujo de sangue e tudo mais. Aí você é tipo o zelador, você vai lá limpando as coisas, ajeitando as luzes, depois que o personagem já passou por lá.
Bom conceito.
É que no videogame perde um pouco, porque os personagens somem, né, quando morrem.
Uhum.
Automático. Não, então, mas é isso, cara. Imagina que aí o autor teria que estudar toda uma, tipo, fazer todo um monte de estudo de biologia pra inventar uma biologia própria de cada monstro. Seria um bagulho maravilhoso, assim.
Mas como a gente já falou, não é estudar, né? Tem que chegar resolvendo com um soco na cara.
Meu Deus do céu.
Não,
dá a mão pro cara de Hataraku Saibou e aí ele faz uma cópia do que é o organismo humano e inventa as maluquices dele pra fazer sentido no organismo do Kaiju. Vai dar
É isso. É exatamente isso que ele tinha que seria... Nossa, seria maravilhoso.
Você vê, Hataraku fez um sucesso do caralho. Eu assisti Hataraku, assistiria tranquilamente.
Tem até a live action.
A galera da limpeza lá, enchendo as coisas e o Ribina aparecendo todo episódio que fala assim, descobrimos isso sobre o núcleo do Kaiju.
Exatamente. Tanto que, aí, vocês assistiram o Ribina's Day Off lá, que na verdade era a parte do filme que virou meio que o episódio introdutório dessa temporada ou não?
Ah, o episódio zero, que aí vê que dá um resumo aí da primeira temporada.
Da última temporada,
E inicia ali tu vê a galera ali, né?
Os caras perseguindo o Ribina.
Recebendo o Ribina. É o episódio da galera querendo ver a máscara do Kakashi.
Exatamente.
Tirar a máscara do Kakashi.
Cara, é o melhor episódio para mim.
Mas é divertido. Assim, foi bom eles terem colocado isso como episódio zero, né? Não no...
É que o episódio zero foi pro cinema, né? E aí aqui na Netflix, aí ele entrou só a parte do Ribina como o primeiro episódio da temporada, né? Aí, tipo, primeiro saiu o episódio especial do Ribina e depois o episódio 1 da segunda temporada. Aí, porque eu não fui no cinema ver. Aí, pô, foi a melhor parte, cara. Que é isso que você você vê o dia a dia de defesa e tal.
E sem ter monstro dentro toda hora, né?
É, porque é muita. A história corre muito, cara. Achei que correu muito a temporada agora.
Talvez é isso, ser muito curta, né? O próprio. Não tem muito o que fazer.
Eu achei essa temporada corrida também, não vou mentir. Eu esperava, inclusive, que fosse um pouco mais destrinchadas. Porque, veja, meio que parece. É muito consumível, como um todo, a temporada inteira. Assim, eu sei que eu não tenho educação pra assistir as coisas, então se eu sento pra assistir algo, é muito fácil de eu consumir a obra toda de uma vez. É, eu sou mal educada, não vou mentir. Esse negócio de, não, saiu a temporada toda, vamos assistir um episódio. Não, a gente vai assistir a temporada toda. A gente vai ver todos os episódios hoje.
Eu vou parar pra almoçar e fazer o xixi a hora que acabar.
Exatamente.
Você não para pra almoçar, você almoça e chega.
Mas tem que levantar pra colocar a comida.
Exato. Tanto de vezes que eu já esqueci de comer, e aí eu falo assim, meu Deus, são 3 horas da manhã e eu ainda não almocei.
usualmente eu aprendi, eu faço o quê? Eu sento pra assistir as coisas com a comida do lado, entendeu? Ou eu tomei café, então minha barriga tá cheia, aguento 4 horas esperando, sacou? Que é o tempo dessa temporada, é 4 horas, então...
Você quer até falar, eu como comida intravenosa?
Não, peraí, a gente não tá nesse lugar ainda, porque não tem ninguém na minha família que lide com esse tipo de coisa, se eu soubesse, quem sabe? Mas sim.
Não, pelo amor de Deus, não.
E aí, o que que acontece? Melhor isso do que ficar sem comer. Oxi. Aí, o que que acontece? Eu fico, parêntese rápido, eu fico muito facilmente sem comer, sem fazer xixi, sem beber água, se eu tiver entretido em qualquer coisa, seja trabalho, seja assistindo as coisas. Eu trabalhei por muito tempo com um grupo de pessoas que elas me mandavam mensagem no Slack pra falar pra eu ir beber água e fazer xixi. Essa é a pessoa que eu sou, ponto.
Tu já falou isso, fala, cara, eu esqueci de ir no banheiro.
É, Laís que trabalhou comigo, ela me mandava mensagem, ela falava, tá na hora de fazer xixi, já bebeu água? Vambora. Mas sim, voltando.
Já aconteceu, já. Você tá sentadinho assistindo, tá de boa. Quando você levanta, o negócio desce, você fala, meu Deus, preciso ir no banheiro. Corre.
É agora, a bexiga falando, é agora, é já. É. Mas...
Não, é já não, é tipo assim, era 3 horas atrás a hora de você ter ido no banheiro. Vai agora.
É, eu achava que essa temporada a gente ia passar um tempo com o Kafka lá, ainda se lascando, né? Porque ele recebeu, né, o aceite, digamos assim, do capitão, comandante major, sei lá o nome dele, aquele louro, que eu esqueci o nome agora. E aí, eu achava que ele ia ter que se provar de verdade pra equipe. Então, ele ia, pelo menos, passar por alguns embates com kaijus menores, até ele conseguir chegar lá, tipo, ganhar a confiança da galera e tal. Só que é basicamente na primeira vez que ele sai, e o cara tá testando ele.
Ele sai com o cara pra ser testado, já aparece o bichão lá, o kaiju, o número 9, né?
É o número 9.
Já aparece o 9 e já...
Caga. Deixa aí é o Izal, né? O Shinobi Kuro.
Muito obrigado, Izal.
Eu jurei que ele ia morrer pro ataque final. Ele ia usar a arma dele lá, ia consumir toda a energia dele, ele ia de fato... Ih, morri. Pronto, acabou. Não achei que ele ia ser consumido, não.
Caralho, o lance dele ser consumido e continuar, tipo, lutando ali pela a consciência dele dentro do corpo, me lembrou, vou ter que fazer esse parêntese, porque infelizmente tá muito claro na obra, Attack on Titan.
Ah, mas eu nem gosto de Attack on Titan.
Gostei em algum momento na minha vida, sim. Do meio pro fim deu tudo errado e eu abandonei, sim, também.
Nem foi do meio, foi do início mesmo, eu falei, isso não tá legal.
O número 8 é Attack on Titan, se fosse bom, / divertido, e a gente, eu e Diego principalmente, diz que o Windbreaker é o... Como é o nome do outro lá? Ai, meu Deus.
Tokyo Revenge.
Isso, Tokyo Revenge, se fosse bom.
Porra,
e divertido.
Sim.
É, o Windbreakers está para...
Está para...
Avengers, assim como...
Kaiju número 8 está para Attack on Titan. Meu Deus,
os autores de Windbreak e Kaiju olharam para essas obras e falaram, pô, posso fazer melhor, né?
E o pior é que ambos falam que foi inspiração.
E esse primeiro episódio é legal porque é uma homenagem aí ao último filme do Godzilla, né?
Assim, eu achei outra coisa errada, é que quando eles vão adiantando um pouquinho, né? Quando eles falam, esse era o rei dos monstros, o Kaiju número 4, o bicho não tem nada a ver com Godzilla.
E eu gosto aí que o desse episódio, que o Hasegawa, né, que é o chefe dele, o capitão aí, tá sempre chutando o Narumi. E o Kafka ainda tá preso, né? Então, e a gente depois descobre que, acho que isso é depois desses episódios aí, um pouquinho mais pra frente, quando ele se transforma, ele tá se transformando em Kaiju, né? Toda vez que ele se transforma, né, no Kaiju número 8.
É mais pequenininha a revelação.
É, um pouquinho mais pra frente. fez depois.
É. Cada vez que ele se transforma, vai ficando mais.
É porque nesse primeiro episódio, o dilema dele é que ele não consegue manter a transformação do Kaiju.
Ele tá com medo.
Porque ele tá com medo por causa que ele quase matou o pai da...
Da Shinomiya.
Ansiedade! O problema da idade da gente é o quê? Essa sociedade desgraçada, a pessoa fica ansiosa, nervosa, fudida da cabeça.
E o Kafka tava igual o nosso ex, né? Tá sem celular.
Peguei.
Ah, então, porque o nosso ex-presidente aí tava sem celular, não tava podendo usar.
Ah, meu Deus, é o ex do caralho, meu não, pai.
E outra coisa também, deixar... Eu pelo menos gosto muito do design dos monstros, cara. Acho que eu devo ter comentado isso na primeira temporada, mas deixar aqui, eu gostei muito dos designs. Principalmente do... Daquele, quando aparece aquelas formigas aí no segundo episódio. Pô, eu acho bem maneiro, cara.
A formiga me dá um pouco nervoso, porque me lembra de Terraform.
Eu lembrei mais de Tropas Estelares.
Também, aí que tá. Desculpa, gente, eu vou puxar aqui talvez o final, assim. Eu tô com medo, tô com um pouco de... Será que ele vai pra essa pegada da Tropas Estelares? Essa... Vocês estão ligados? Que é o...
Não tô ligada.
Dá um spoiler aqui, somente do livro, né? Que ali a guerra era toda feita por causa da federação. Então, será que era só uma coisa com a federação de manter relevante, de manter o controle, sei lá, o controle populacional, manter qualquer coisa assim? Será que
vai... Tropas Estelares é aquele Ender's Game?
Não, Starship Troopers. Tá falando, Attack on Titan tem um pouco disso. Aí tem a primeira treta do Kafka, começa essa coisa de tipo assim, ele vai ser usado como uma arma pelos militares ou ele vai ser eliminado pelos militares, vai ser estudado pelos militares. A mesma coisa acontece até com o Tai, entendeu? Aí, como você citou isso, eu lembrei de alguns cruzamentos aí que essas duas séries fazem. Mas é que é sempre isso, né? Até se você assistir K-Pop Demon Hunters, é a mesma treta. A mina aqui, demônio, e aí ela vai ficar do lado de quem no final, sabe? É a mesma treta sempre. E aí eu não pô, eu espero que não, na real. Que...
Eu espero que não também, mas...
Já ficou meio... Eu achei já que virou muito liquidação já, de armadura de Kaiju já.
Então, vamos lá.
Nessa segunda
temporada. Se vai pra esse lugar, eu não faço ideia, porque, de novo, não acompanhei essa obra que vocês estão comentando. Mas eu não acho que seria de todo ruim, nem seria de todo algo, sei lá, tão clichê assim. Porque, por exemplo, não é uma coisa que tanto eu quanto o João estamos acostumados, apesar da gente ter acompanhado Attack on Titan, né? Attack on Titan tem um tempo já meio que deu uma datada na cabeça das pessoas, principalmente
graças
porque terminou muito
Deus.
Mal. Exatamente. E aí, assim, dependendo...
Mas tem gente que diz que terminou fantástico.
Cada um com sua maluquice, né? Não é porque o orégano do colega tá velho que eu vou dizer pra ele que tá certo ele fumar, mas vamos lá. Aquele negócio do...
A pessoa deve gostar do fim de Evangelho.
Capaz.
Eu gosto.
Essa galera tem um cérebro lisinho.
Não vamos não, mas é lisinho com peito frango. Mas vamos lá, volta pro foco.
Evangelho aqui, eu vou vestir a cara...
Você não vai pra lugar nenhum que a gente não vai falar sobre isso. Fica quieto. Não, pelo amor de Deus, não vamos desenterrar essa desgraça, não.
Mas é que é a mesma história, de novo.
Não, fica quieto.
Daqui a pouco vai começar a tocar Cruel Angel aqui.
Não, vozes da cabeça de vocês. Isso é o Kaiju dentro de vocês querendo falar. Mas veja, o clichê bem feito, ele pode ser renovado. É o que vai acontecer? Não sei.
É isso.
Não sei.
Um clichê, né?
É, o clichê é o clichê. Mas bem feito, ele pode ser bem utilizado e bem renovado e a gente ficar achando maravilhoso. O meu lance é, eu tenho a impressão que a gente muito provavelmente vai entrar num... Talvez os nossos protetores são, na verdade, nossos algozes. Por quê? Eu não sei vocês, mas durante essa temporada toda vez que o Isao, é o Isao, né? O comandante.
Isso.
Isso. Toda vez que ele entrava naquela sala e ele olhava pra aquele tanque e a gente não viu o que era no tanque, eu achava que era a mulher dele que tava ali.
Porra, eu também achava.
Porra, me dê a mão. Eu achava que era a mulher dele e que de algum jeito ele ia usar... Fica quieto, caralho!
A gente não tá usando esse nome.
não falamos sobre Bruno.
Porra, inferno. A gente assistia aquele negócio de costa, e eu só imaginando que esse homem tava fazendo experimento com a porra da tecnologia Kaiju pra trazer a mulher dele de volta. E você falou de Evangelion, mas na verdade eu queria estar Ladybug.
Não vi, não vou estar podendo comentar.
Mas eu quero ouvir agora.
Ficou interessante, ficou interessante.
Eu vou mandar essa parte pra Bia, que a Bia vai gostar.
Ela vai gostar. Essa semana, inclusive, eu falei sobre Ladybug com ela, mas gente, é porque o vilão de Ladybug Ladybug, um dos vilões de Ladybug, o maior de todos, ele tem a mulher dele num tubo daquele, tá? E ele quer fazer as maldades no mundo pra trazer ela de volta. E aí, foi muito um momento, toda vez que ele entrava naquele negócio, e eu via a cápsula, e dá pra ver que a armadura dela, eu ficava, meu Deus do céu, é assim que dá merda, não vamos fazer experiência com gente não, deixa o morto morto, desgraça. E aí, quando eu vi que era só a roupinha dela, que ele tava recriando pra filhos, eu fiquei, ok, menos mal, menos mal. Mas agora, o cara não tá mais no poder. A gente não sabe se a galera que vai entrar agora tem o mesmo código, pô, sabe? Moral e social e político que ele tem, né? Que a visão dele tava no lugar. Ele é doido da cabeça, mas a visão dele tava no lugar.
Ele é doido, mas a gente gosta dele.
É, eu nem gosto de loiros tanto assim, mas ele parece ser legal.
Também não.
Você é loiro?
Mas eu não gosto de loiro. O que você acha que pinta o meu cabelo?
Ok.
Quanto mais a gente fala, mais eu vejo essas obras que geralmente eu não gosto.
Fica aí o questionamento. Teria Ladybug nada mais do que uma versão de Evangelho?
Cara, então, aí, uma dúvida que eu fiquei é, a roupa lá, ela era a roupa que a mãe da Kikoro usava, ou o Kaiju absorveu a mãe da Kikoro, eles mataram o Kaiju e transformaram uma roupa?
Não.
Não, que o Kaiju era que roupa... ela se sacrificou pra matar, é quem tá usando é o menino... Isso, o Reno que tá usando.
É o
6. É o rei dos Kaiju lá, o mais forte, o Kaiju mais forte que apareceu.
Ah, então essa é a constata. Então o Kaiju que ela matou é o do rabo.
O gigantão lá, o número 6, né? Que é o de gelo, né?
Ela ah, não, só... o Reno, tá.
Isso, é o Reno. O Reno que tem o rabo do Roshina.
É, porque eu tô aqui, tipo, o Kaiju do rabo não é o que o Roshina tá usando?
É o número 10.
Eu falo que os nomes são muito personagem.
É o número 10, né? Porque depois o... Porque primeiro ali aparece esse número 10, né? Depois que o número 9 ataca lá, né? Ataca, né? Lá com as formigas e tal, né? Aí tá, tem essa luta, o Kafka não tá conseguindo se transformar em Kaiju número 8, estão lá lutando, e aparece, aí vem o Izal lá lutar contra ele, né? Aí a gente também tem todo o background da Kikoro, né? Que aí mostra que a mãe dela também era da Força de Defesa e tal, né?
Gente, família feliz.
Aí não tem como essa menina ser normal da cabeça também, né?
A família dela era feliz, gente. Eu fiquei muito triste. Assim, no começo, quando ela aparece, fica, ela tem distúrbios porque ela tem problemas, ela perdeu a mãe, ok, tranquilo. E aí, quando você vê o flashback, era uma família feliz. Eu fiquei muito chateada. Não podia ser só uma história triste, sem pessoas felizes. Quando as pessoas eram felizes antes, é mais triste ainda quando elas morrem. Não gostei.
Pois é.
Não gostei.
Que aí você pensar, o pai é meio frio com ela, tal, né? Mas não, o pai era até carinhoso, né? Antes, né?
Antes.
O japonês é triste, é que todo mundo seja triste nas obras.
Vou fazer só um parêntese pra recapitular, gente. Vamos lá. A mãe da... Ai, meu Deus, Kikoru, ela chama Hikari e ela pilotava, ou seja, ela usava a roupinha do Kaiju número 1. Aí o Izal, ele usava a roupinha do Kaiju número 2. Ela matou o Kaiju número 6.
Certo.
E a roupinha do Kaiju número 6 agora tá no Reno. O Kaiju número 10 tá no Kohoshina. E aí o Narumi usa o Kaiju o quê? O 3 ou é o 4?
Não é o 1?
Não, o 1 é da Hikari.
Vai pra Kikoro.
Que agora tá com a Koro. O Narumi, eu vou checar agora qual é o Kaiju que ele usa, só um segundo.
Peraí, o 1 não é o do pai da Kikoru?
É o 2, é o 2.
O dele era o 2.
O dele é o 2, o da mulher dele era o 1.
Que agora é o 11, né? Porque aí 2 mais 9, desculpa.
mas quando você falou a mãe dela pilotava...
É porque
você
foi aí um Kaiju que voa, é um Kaiju que voa, calma.
Mas eu... Não, mas acho que pilotar é uma palavra que encaixa bem, né?
Não, faz sentido. Faz
sentido. Todo sentido.
Porque aí depois, quando o Izal é absorvido, essa luta é bem maneira, inclusive, né? Aí o Roshina vai... Depois o Roshina vai lá, né? Daquele estanque lá e tem o Kaiju número 10, né? Que ele fala, pô, né? Que o Kaiju número 9 tá criando outros Kaijus, né? E ele era meio que um protótipo, né? Então ele falou, pô, eu quero lutar, né? Então aí faz um acordo com ele lá, né? Já que não tinha como ele ser revivido, né? Então ele fala, me transforma aí numa dessas armas aí que eu quero lutar também.
Correção, o Narumi usa o Kaiju número 1. O João tá certo. Isso. A Hikari, ela usava o Kaiju número 4. E o Izal, o 2. Isso. O 3, eu não faço a mínima ideia de onde está. Eu acho que tá com a Mina, não?
A Mina?
Todos os capitães usam roupinha top?
Eu acho
que sim. Eu acho que eu não sei se fala isso na primeira temporada, né? Mas eu acho que...
Não, a Mina não tá usando um Kaiju, aparentemente.
Mas assim, ela tem uma arma de Kaiju, não sei. Enfim, mas eu acho que todo capitão tem a parada de ter um instrumento ali, um objeto com poder de Kaiju. Eu acho até que a Kikoru, na primeira temporada, ela, quando libera um machado pra ela, eles até falam, acho que é a primeira recruta que tá usando uma arma, o protótipo. Não sei se o machado dela também tinha alguma coisa.
Não, é porque as roupinhas básicas deles, eles roubaram de Gantz, né? Que já dá o poderzinho pra eles.
Exatamente, exatamente.
Caraca, mas, é, mas aí a galera top ganha um upgrade, que é a roupa baseada em Kaiju.
Mas eu acredito que só quem tem compatibilidade. E o lance é que nem todo mundo tem a compatibilidade. A mina, eu acredito...
Nem Evangelho.
Para com isso. A mina, eu acredito que ela é foda, tão foda, que ela nem precisou. Porque,
ela
tipo,
não precisa.
O combate dela é com a roupinha normal, é 96%.
Ela usa o trabuco e o tigre. Então...
O que mais, né? Pra que mais? Eu acho que...
Eu acho que ela é carioca, tá?
Meu Deus. Por quê?
Não, por quê?
Que ela atira,
porque ela tem ela vence tudo com uma arma e ela tem um bicho de estimação. Caramba. Se ela fosse carioca, seria um caramelo gigante.
Uau. E o pior é que a gente não tem nem como reabater essa miséria.
Ou se for mantendo ainda na família dos felinos, seria aquele gato de 3-4 cores que sempre tem na rua.
É isso, né? Mas tá, recapitulamos todos os kaijus, meus queridos. Vamos continuar. A gente tem a briga lá, logo nos primeiros 2-3 episódios, que tudo já dá errado, porque o número 9 é puta inteligente pra caralho. E bota um... Bota a... Como é que fala? Ai, meu Deus.
Bota o Zal pra mamar. É isso.
Não era isso que eu queria dizer. Sim, infelizmente.
Bota, mas ele bota.
Não era esse o meu ponto, mas é exatamente isso que acontece.
Qual era o seu ponto?
Eu ia dizer que ele colocou os decoys. Pô, ele colocou...
Ele usa os cadebuns.
Traiu os capitões e colocou todo mundo pra abandonar o Izal, e ele foi lá e fudeu o Izal sozinho.
É, que ele tava infiltrado lá, né? Aí ele transformou lá dentro. E ressaltar que a coragem também do outro analista lá que ficou lá, tá? Acho que a gente tem que ressaltar isso também, né? Que o cara lá, né? Ficou lá a luta inteira lá, fazendo a análise lá. Não abandonou o posto.
É.
Deixar isso registrado aí. É a versão do Murata aí, do Kibetsu aí, desse do Kaiju.
Eu achei bonitinho que eles pararam um tempo pra mostrar pra gente o porquê ele ficou, né? Que ele conhece o Izal desde criança, admira ele e utilizou isso. Mas eu vou ter que dar a mão à palmatória, e especificamente a palmatória do Kawahisa, que é superficial, sabe? Aqueles 3 segundos assim de, olha só que triste essa cena. Fique comovido. Profundidade. Por que a gente não tem?
Porque a gente quer a porrada.
Mas aí, veja. Agora, Kawahisa, eu te detesto. A partir desse momento, eu te detesto. Eu não tinha esse momento no meu coração, e aí uma coisa linka a outra. Porque veja, é tranquilo e de boa ser superficial quando a gente tá numa primeira temporada em que muitas coisas não são puxadas pro lado triste e, oh meu Deus, esses personagens têm um backstory sofrido, olha só, olha aqui como eles importam o sofrimento dele. E aí você chega na segunda e todo mundo ganha um backstory. Todo mundo. Em todos os lugares, todos os momentos, você para pensar por que essa pessoa aqui, que é só um técnico, que tá mexendo no computador, qual é a ligação dele com o comandante. Por quê? Se você não vai efetivamente me dá profundidade real nas coisas. E agora eu tô chateada com essa temporada, e a culpa é toda do Kawahisa. Eu tava chateada só de ter terminado, de ter terminado, mas agora eu tô chateada com muito mais coisa. Que raiva.
Tem uma questão de, tipo assim, eles querem fazer você se importar com todo mundo que tá ali.
Sim.
E no final da temporada vai começar a carnificina. É. Só que não é muito efetivo.
É porque é muito pouco episódio, né? Assim, não tem um...
Não dá tempo.
Só que assim, eles querem mostrar, eu entendo essa parada, faz o apego emocional aqui, porque quando morrer esse random aqui que a gente viu 4 vezes, você vai ficar, pô, fulano morreu, né? Tipo o meme do filme do Esquadrão Suicida. Eles mataram o Milton. Quem é Milton? O Milton tá com a gente aqui, né?
Porra, uhum. O Milton maravilhoso.
É, pois é, né? Vai ser tipo... Só que assim, ainda tem não sei quantos esquadrões ainda pra aparecer. Não podia esperar um pouco? Ainda vai ter muito personagem ainda pra aparecer, pra tentar desenvolver, né? Eu acho que se trabalhasse só na galera da primeira temporada, de outra maneira, né? Como foi o caso do Reno, eu achei que o Reno e o outro lá, eles iam, acho que é o Ishigal, eles iam ter a evolução deles, aí ia mostrar os outros doisinhos lá, ia mostrar mais pessoas do esquadrão, e ia. Não, foda-se. O cara lá que era de família de soldado, o outro que era bonzão também, irmão, foda-se, eles aparecem aqui 1 segundo só.
Fizeram a piadinha no final do episódio, né?
É, ele deixou meio de lado, né? Porque a galera do... Quando o Ken, que tava ali junto com o Kafka, né? Que é aquilo, você faz aquela coisa toda ali, importar com eles, né? Tem todo o treinamento e tal. Até aquela parte ali, quando eles estão voltando à primeira temporada, né? Quando eles estão lá jantando e tal, cada um contando ali suas inspirações e tal. Pô, é bonitinho, é fofinho. Tu se importa com os personagens e, sei lá, depois da segunda temporada, tu deixou praticamente todo mundo de lado.
É que a segunda tentou abordar tanto os mini-arcos, arcos de uma vez, que eu fiquei, caraca, tipo o Reno, acho que são 2 ou 3 episódios pra ele. Aí eu falei, caraca, pô, legal. Aí o treino do Kafka, ele é o protagonista. Eu sei que ele sempre vai ter muito tempo de tela, mas ainda assim é tipo meio parte de um episódio dele treinando. Depois esquece. O treino da Kikoru nunca existiu. Tem uma cena dela brigando com a tenente, e aí depois tem aquele micro time skip ali, que eles aparecem com as novas armaduras e tudo mais, e tipo, o Koru já tá foda.
É um usando pouco pior, arma na verdade. A gente vê um pedacinho dela brigando com a tenente e a gente ouve o treinamento dela como Narumi.
É.
Você vê o personagem falar assim, ah, que barulho é esse? Ah, é o capitão e a Kikoru brigando. Acabou.
Aí, aqui menos foi menos, né? Caso, né?
Assim, eu espero, tô de coração aqui, porque eu ainda não comecei a ler o mangá. Eu realmente tô querendo ler, porque eu fiquei com muita vontade. Mas...
Será que o mangá vai ser essa correria também? Eu acho que no mangá ele deve ter mais tempo pra...
Não, nem é isso. Eu espero que sim, isso seja a preparação pra um arco, um pedaço do arco muito foda. Por isso que eles fizeram desse jeito. Porque acaba muito, muito estagnado, muito estagnado. Aí acabou ali, aí o Kafka faz pose de fodão, aí a gente fica, pô, é agora, ele vai acertar um soco no bicho. Não.
Sabe o que é o mais... Nossa, a gente só tá metendo pau, parece que a gente odiou, né?
Não, é de gosto e gostou. E é tipo assim, o episódio acaba, geralmente quando é o último episódio de temporada, o encerramento só toca e a gente vai vendo alguma cena. Não, acabou e veio o encerramento, a apresentação bonitinha lá e nenhuma cena pós-crédito.
É, mas o que eu ia falar é que assim, a Kafka não tem meio que evolução nenhuma, tipo, da primeira temporada pra segunda, se você for ver.
Ele aprendeu a confiar nos amigos. Acabou.
Ah, puta.
Poder da amizade.
E tá também, não só também tentar não ser tão dependente do Kaiju, que é algo que me lembra muito, principalmente, assim, os primeiros Kamen Rider, né? Que era... Primeiros não, né? Eu acho que... Porque os primeiros não, né? Principalmente os mais atuais, né? Porque os primeiros era coisa assim que a parte deles sem se transformar, eles eram mais fortes, né? Eles eram meio já ciborgues, essas coisas assim, né? Aqui não, né? Que aqui pega mais os mais atuais, né? Porque o personagem é fraco, né? Ele só é forte quando se transforma, né? No caso. Então eu vi muita essa coisa assim de Kamen Rider e tal, de Sentai também, né?
Não, eles trabalharam a ideia de que ele tinha que se tornar mais útil sem o Kaiju. Só que aí no primeiro momento que ele vai participar da treta, ele se transforma em Kaiju. Não tem, tipo, tem zero ação dele sem ele ser... A única coisa que ele fez foi ficar gritando pra galera entrar
aparentemente ele fez alguma coisa, porque eu mostro uma cena, ele tá com uma faca na mão e tem uns Kaiju mortos em volta dele. E só tem ele naquela área. Então eu, pelo menos, quero acreditar que ele de fato matou aqueles Kaiju ali com o que ele aprendeu. Talvez só reforçando o pé ou a mão, assim, pra dar não usar 100% do poder da transformação, né? Algo desse tipo.
Ah, então, mas aí fica na nossa imaginação também.
É, assim, deixar você ter que construir isso é...
Pro protagonista ainda. Mas, e aí...
Só é foda, isso aí é foda.
É, não, então, mas um momento que eu acho muito foda, que é do casamento... É triste, mas do casamento da filha.
Porra, esse episódio aí começou, eu falei, caralho, o maluco vai morrer todo mundo.
É, mano.
Caraca, maluco. Nem pra deixar os caras casar. Nem pra gente ver o Kafka de terno.
Nem pra pelo menos criar comoção na hora do... Se alguém tem alguma coisa pra dizer que fale agora, os caras ficam sempre... Não.
Aí aparece
não.
O Kaiju.
Não. Sacou? No começo, a mulher virou pro pai e falou, muito obrigado por tudo, Kaiju.
Pô, o Kaiju também, pô, mó inconveniente, deixou nem a galera, pô,
fazer a refeição. Empata foda do caralho, o moleque não prestes a casar.
É, mano, pô.
Não, deixou
nem a galera curtir a festa. Pô. Só ficou na parte chata. Foi o pior, a parte chata do casamento, que é ali os votos ali.
A galera nem tava bêbada ainda.
É.
E aí tem um detalhe, que é aquilo que a gente tava falando no começo, que eu queria ver o Kafka fazendo, que o cara morde o próprio braço pra atrair o Kaiju com sangue. É um detalhe muito foda, assim, tipo, mostrando que o cara entende o que era o Kafka tá fazendo.
É, sim.
Não, mas assim, o Kafka é muito bom, só que ele tá ao lado de pessoas que são muito boas. Porque quando ele, nos primeiros episódios da primeira temporada, quando ele até salva o Reno, tu vê que o cara tem um reflexo muito grande. Porque ele lida com aquela, tipo, vai cortar um intestino de Kaiju, pode ser que exploda um ácido ali, então você tem que ficar atento.
Sim, não, ele salva
Ele compara com os dois da sociedade ali, né, tirando a galera militar da força de defesa, ele é bom pra caraca, ele é inteligente, ele faz um emprego de risco, que as pessoas acham horrível, porque ele lida com lixo, né? Ainda é lixo de Kaiju.
Sim.
Mas o cara é inteligente. Ele só não conquistou o objetivo que ele acha que seria o ideal. Porque se ele... Nossa, eu vou falar muita frase de coach agora. Puta que pariu. Aí se se ele mudasse a mentalidade dele, tipo, ele
tava,
eu tô, falei.
Palavra errada.
Mudar o mindset dele.
Porra, mindset, caralho. Uma ideia aqui.
Dele, se ele acreditasse assim, pô, cara, eu tô fazendo um trabalho legal, eu ganho o suficiente pra me manter, minha casa, etc, etc, aqui, tô de boa, hein? Emprego fixo, tem Kaiju morrendo toda hora, eu sempre vou ter emprego. É uma parada que a galera paga até a mais, porque nem todo mundo quer fazer, e é de alto risco.
Uhum. Não, então, tem aquela grande frase que eu não faço ideia de quem falou, que não adianta você querer testar a habilidade do peixe de escalar árvore, é um negócio assim, né?
Eu prefiro mais a frase do grande dragão branco, muito bom, mas tijolo não revida.
Não, sim, mas o que eu tô... não faz sentido essa que
a gente tá... A gente tá, assim... A barra tá...
Não, tipo, do querer testar a habilidade com uma coisa que não serve ali, né?
Pô? Não, é diferente. O que eu tô querendo dizer é que, assim, tipo... Vou dar um outro exemplo que... Vai, e a galera fala, dá um exemplo, tipo assim, que o pedreiro analfabeto, você chama ele de burro. Fala assim, então levanta uma casa aí você, tá ligado? Assim, a inteligência do cara tá em outro lugar, entendeu?
Sim. É, o cara sabe calcular volume e massa melhor do que eu.
Exatamente, entendeu? Então, assim, cada um tem a sua opção, né? A Dafka, claramente, era mutilar Kaiju.
O lance do conhecimento não tá só nos bancos da universidade. Ok, eu concordo com vocês muito nesse ponto. Inclusive, um dos, pra mim, highlights dessa temporada, né? Foi exatamente o dia que ele conseguiu sair pra passear, aspas, né? Foi em casa juntar as coisas, porque ele descobriu que tava virando um Kaiju toda vez que ele transforma. E aí deram um tempo pra ele ir lá, né? Encontrar a galera do trabalho dele. Ele foi devolver o material de preparação pro exame, pra entrar na Força de Defesa, pros amigos. E aí ele vê uma motosserra nova, né? E a galera tá lá, tipo... Exatamente, a galera tá lá se lascando pra fazer o serviço. E aí ele pega a motosserra e ele corta como se fosse passar manteiga no pão, sacou? Ele é muito bom naquilo. E a impressão que a gente tem, porque quando ele chega tá cedo e quando ele vai embora de tardezinha, é que ele passou o dia lá cortando carniça, tendo, tipo, um momento de relaxamento e tranquilidade no meio dos amigos dele, fazendo algo que ele é genuinamente bom fazer, né? E que, bom ou ruim, ruim pra gente que queria esse slice of life, bom pro Kafka, que não está mais no lugar que ele não, aspas, queria estar, que ele consegue fazer muito bem, que é muito bom, né? Se diverte fazendo e tá na companhia de pessoas que não colocam as habilidades dele como algo ruim, né? Tem isso também. As habilidades dele são muito bem quistas ali, naquele momento que ele chega, o cara ali vira pra ele e fala, pô, agora eu tô tendo que limpar intestino porque você não tá mais aqui. Aí ele vira pra ele e fala, agora você me ama, né? Tipo, agora eu sou fodão. E ele é fodão, mas...
Tanto que isso é um negócio muito foda, que o todo o respeito que o Ureno tem por ele, não é porque ele virou um Kaiju. O respeito vem de antes, de quando o Ureno viu a habilidade dele, né? Sim. Isso é muito... Mas enfim, resumindo, o autor, ele criou uma ele tem uma premissa muito foda na série, só que claramente não é isso que ele quer mostrar na série. Que é, até onde eu vi até agora, ele quer mostrar porra e tal. E a gente tava querendo ver um outro ponto que, da série dele, que ele não quer mostrar, né? Porque é isso, tipo, o que nem essa questão do... Que nem lembro dessa parte do Kafka tá com um monte de mexendo em Kaiju morto lá antes de entrar pra treta. Só que nem mostra o que ele tava fazendo. E eu, como protagonista da série, não mostra o que ele tava fazendo. A gente não sabe.
É porque é rushado, né? Como você comentou antes, é bem rushado. A gente podia ter passado essa tarde com ele. A gente podia ter tido esse episódio, o episódio praia de Kaiju, né? Só que no caso do Kafka, ia ser ele nos intestinos de um Kaiju. Mas... Então,
é tanto que o highlight do Kafka na primeira temporada é quando tem um ataque dos Kaiju lá e ele percebe que os Kaiju não tá morto ainda. Eles vão rever e ele avisa o vice-capitão, né?
É, ele tipo, pensa, pô, biologia desses bichos aqui tá toda errada. Não era pra ser assim.
Isso que eu gostaria de ter visto mais, assim, ele usando mais essa... não só a porrada, né? Ele usando essa inteligência, esse conhecimento dele, né?
Só que é o que eu falei, essa segunda temporada, mano, o Kafka, ele tá segundo plano. A segunda temporada, ela é pra apresentar a galera que vai sair na porrada. Né?
É pra apresentar as armaduras.
É, na primeira temporada, o Kafka queria se mostrar útil. E a galera só sabia que ele era o Kafka. Então, todo mundo viu, pô, esse cara só tem uma habilidade, que é o conhecimento biológico aqui, né? Vamos incentivar isso pra ele poder fazer a parte dele e tudo mais. Tanto que o Hoshina incentiva. Só que a partir do momento que todo mundo sabe que ele é o Kaiju, a galera tá esperando ele, vendo ele com uma arma. Então, tipo assim, no pior das hipóteses, ele volta, ele vem aqui lutar, ou então vão preservar ele pra ele também não virar um monstro pior. E aí, ele já passa a se aceitar como Kaiju, ele fala, meu lado importante é esse. E aí ele começa tanto a a se destacar mais. Tanto que na primeira luta que ele tem nessa segunda temporada, contra o número 9 até, ele usa, tipo assim, ele tava usando nas outras vezes quando se transformava 50, 70% do poder. Dessa vez ele usou, tipo, uns 80, 90. Ele até fala, nossa, a sensação tá sendo diferente, porque eu já sei o que eu posso fazer. Porque na luta com o Izal, eu vi que eu posso ir muito mais além do que eu tava fazendo.
Uma coisa que me ocorreu agora há pouco é, quando a gente, antes da gente começar a gravar, o Kawahisa comentou que ele foi pesquisar, né, sobre Kaiju, que ele não tinha visto muita gente falando sobre a temporada. E é, meus amigos, eu acho que a gente descobriu porque que a repercussão não foi tão boa assim, não gerou burburinho, não gerou falatório. É, a primeira temporada, ela cumpre o papel dela em apresentar a obra, em apresentar os personagens, cativar a gente, tornar a obra algo divertido e atrativo pra quem assistiu. E é que essa segunda temporada falha. Ela falha muito, porque veja, era pra ela apresentar esse outro grupo, era pra ela apresentar o primeiro batalhão. Ela não apresenta. Ela mal apresenta pra gente o Narima. A capitã, que a gente vê o Kafka salvar no último episódio, a gente só conhece um pouco da história dela no último episódio. Mais ninguém é apresentado. Mais ninguém é apresentado. Acontecem várias coisas difusas. O time que ele fazia parte, Batalhão 3, fica de lado. O Batalhão 1 fica de lado. O Kafka fica de lado.
Já foi desmanchado, né? Porque ele é Koro e o... E os outros... O Ureno e o outro...
Foi desmanchado até a página 3. É porque... é porque, assim, não foi desmanchado. Desmanchado é porque as instalações deles não existem mais. Então eles foram remanejados, mas eles ainda existem, né?
Não, mas é porque esses quatro, eles só mostram o que aconteceu com esses quatro, né?
É, fica implícito que os outros recrutas também foram remanejados pra outros batalhões, né? Mas, tipo, de novo, fica implícito. Porque nem o trabalho de mostrar isso pra gente não é feito. Não mostra pra gente, de verdade, o que acontece depois que tudo dá errado com o Batalhão 3 e o Kafka é preso. A gente vê um pouco do Kafka, a gente vê um pouco de alguns personagens e todo o resto das pessoas que a gente conheceu. A gente só vê quando o Hoshina vai conversar com 10, né? A gente vê um outro técnico ali e a gente vê personagens pontuais. De novo, tem dois personagens que a gente vê por, sei lá, 5 minutos menos do que isso no episódio. E aí, no final, no quadrozinho do Hoshina, eles falam, essa é a primeira e a última vez que vocês vão aparecer. Como vocês estão com isso? É o quê, querido?
Eu achei... Isso tira um pouco do lance da primeira temporada de você me fazer me importar com aquela galera que você focou tanto ali,
né? Porque nenhuma daquela galera... Ninguém daquela galera volta nessa
volta. Só volta ali o Reno, que apareceu um pouco. O Iharu, que apareceu também, né? Que ajuda ele lá no...
Que é o sidekick, né?
Que é o sidekick. Virou o...
Ele é o sidekick do sidekick, inclusive.
Virou o Kafka do Reno, né?
É. Não, o Reno do Reno.
Virou o Reno do Reno.
É, exatamente.
Justo. Aí, né? E porque quando ele tá usando lá o... Quando ele tá usando fazendo os testes lá com a armadura do número 6. E só. Aí todo o resto da outra galera que você mostrou na temporada, lá, porque você aparece mais na realidade só no episódio 0.
É, total. Aparece todo mundo.
O garoto que tá correndo, ele provavelmente tem um superpoder que eu tenho, que é o TDAH. Quando eu me concentro, eu consigo levar o poder. Quando eu não tô concentrado, varia. É zero. Então, cara vai de... Ah, ele agora tem 40% de poder. Ah, agora ele tem 70. Aí, o que que tá acontecendo? Se o cara, por um segundo, perde a atenção, o poder desce.
Total. Muito bom. Então, inclusive, esse é um dos pontos altos, né? Porque tá desenvolvendo essa relação do Reno com ele, né? É um dos pontos altos dessa temporada, né? Quando eles estão fazendo o teste da armadura, assim. Muito legal. E é o que a gente queria ver mais, né? Aí, eu tenho uma... Não é teoria, mas é uma impressão que eu tenho tido ultimamente com anime, mangá no geral. E, assim, a galera tem que assim, tem toda uma questão mercadológica do Japão aqui. Pra galera que vai começar a publicar mangá, né? Mas eu vejo, assim, muita história que começa muito bem. Isso eu tô falando dos últimos já 10, 15 anos. Começa muito bem e aí depois, tipo, o resto é descartável, que o cara já conseguiu a série dele. E aí eu vou citar alguns que, ó, pra mim, a gente já falou do Attack on Titan aqui, eu vou voltar nele um pouco, porque eu lembro quando eu comprei o primeiro volume do mangá de Attack on Titan. Cara, o primeiro volume, quando eu terminei de ler, ele termina o primeiro volume quando, pra não dar muito spoiler pra alguém que vá ver isso no futuro, mas quando o Titã fecha a boca e sobra só um braço, é onde termina o primeiro volume do mangá de Attack on Titan. Eu fechei esse primeiro volume e falei assim, caraca, o que que eu li aqui? Foi absurdo de bom.
Foi a mesma sensação. Eu falei, caraca, o que aconteceu aqui?
Foi sensacional, assim. Eu falei, caraca, isso aqui é é um dos melhores primeiros volumes de mangá que eu já li na minha vida. Isso eu falo tranquilamente. Isso falando de uma série que eu acho horrorosa. Porque a partir do segundo volume eu começo ali e eu falo assim, mano, que bosta é? Sabe? Porra, é muito muito rapidamente o que era o melhor mangá que eu já tinha lido na minha vida virou um mangá qualquer, assim. Eu desisti de ler. Eu ainda li uns 10, 12 volumes até parar. Aí tem aqui, ó, Zonsen, que foi, saiu ano passado, retrasado.
Não consegui. Voltando àquela nossa conversa do off, tipo, coisas que te pega e não consegue. Eu tentei, tipo, assistir o primeiro episódio duas, três vezes.
Mas assim, o primeiro episódio de Zonsen é uma das melhores coisas já feitas, tanto no quesito animação quanto história. Mano, é absurdo aquele primeiro episódio do anime. No segundo episódio pra frente, tipo, é a mesma coisa da questão do Kafka, assim. Começa muito bem dessa questão de ser um cara mais velho, frustrado, tal, depressão, toda essa questão que envolve tudo isso. E esse sonho dele, e aí, tipo, ele não consegue valorizar onde ele tá agora, mesmo ele estando bem, porque ele só consegue olhar pra grama do vizinho, sabe? É isso que é o mote principal ali pra mim, de Kaiju Hachigo. Só que a partir do momento que ele vira Kaiju, todo esse plot vira segundo, né? Tipo, é rebaixado. Tipo, não é o principal agora, é a lutinha. Qual era o outro? Tinha mais uns dois mangá que eu li nessa ideia de, tipo assim, cara, é uma das melhores coisas que eu já vi. Ah, o Chainsaw Man, cara. O começo de Chainsaw Man é absurdo. Todo mundo fala, ah, é a crítica, capitalistas, caralho. Porque tem toda a questão da máfia, da dívida que era do pai dele, que fica pra ele. E é toda a questão de o cara vender os próprios órgãos pra poder pagar a máfia, não sei o que. É uma puta ideia foda. No segundo volume, tudo isso se perde. Agora é só ele querendo apertar uns peitos. Né?
Então, apertando assim, os peitos e virou coisa meio sobrenatural. É
então tá tipo uma epidemia de mangá que o primeiro volume é absurdo pra convencer os editores a publicar aquela série. Começa a publicar, a partir do segundo é qualquer coisa. Tô com essa sensação já tem um bom tempo. Então, e o Kaiju Hachigo é mais um que pra mim começa com uma super ideia mirabolante, um mundo novo, todo um ecossistema criado pra rodar essa história e depois que se perde, sabe? Tipo, o cara, acho que o autor foca em outra coisa e esquece a coisa que era mais interessante que ele criou ali do primeiro volume, e ele esquece, fica em segundo plano. Isso eu tenho visto muito em vários mangás, deixa um pouco triste. Apesar de ainda ser melhor do que quadrinho americano, mas isso eu tenho visto isso em muito mangá recente, ultimamente. Falei demais, né, pra você. Gente.
Mas eu concordo com você. Não no Kaiju, eu ainda acho que ainda não consegui. Tem alguns erros, mas ainda não me desanimou igual os outros, né?
Tá que
eu
tava. Mas é que ele ainda é um anime divertido de assistir pelas lutinhas e tal, assim. Não é esse caso. Eu só, não tô falando que vira uma bosta inacreditável. Virou uma bosta inacreditável foi o Attack on Titan. Mas ainda é divertido de assistir.
O cara te dá três mistérios, aí ele resolve um, aí os outros dois ele não esquece, aí dá mais outros e fica, o que eu faço com tudo isso aqui que você me apresentou?
Pro Lost, igual Lost.
Não, peraí, não vamos falar de Lost, não.
Uma referência vai puxando outra e vai ficando cada vez. Mas é isso, assim, ainda é divertido e tal, mas o mote principal, que era a coisa mais interessante, ficou em plano. Aí fica essa coisa.
Mas ele ainda consegue ele ainda consegue me surpreender algumas coisas. Por exemplo, o 9, eu não achei que ele seria o vilão.
Você achou ou não achou?
Não, eu não achei. Eu achei que ele ia ser, tipo, igual foi o 10. É um bichão que apareceu, tá dando trabalho, eles vão matar e pronto. O 10 basicamente foi isso. Ele acabou ganhando uma outra consequência, né? Ele virou a arma do Hoshina, uma arma com consciência, né? Mas é basicamente isso. O 9 tá se apresentando como um grande vilão. Não sei se ele é o vilão da obra toda, porque eu também não parei pra pesquisar, porque como eu falei, eu quero ler, então eu quero deixar algumas coisas pra eu poder saber, conforme eu for lendo. Mas eu falei, caraca, cara, ele tá se transformando um mega vilão. Ele absorveu o Izal, ele construiu, aí a gente descobre que o 10 fala que ele foi feito pelo 9 e ele era o protótipo de uma série de novos kaijus alterados. E aí no último episódio a gente vê, né, na verdade no antepenúltimo a gente já começa a ver, mas no penúltimo a gente começa a ver o poder de combate dos novos kaijus que foram feitos especialmente pra algumas pessoas da força de batalha, porque ele tá com acesso às memórias do Izal. E consecutivamente todos eles também têm esse acesso à memória. Foi o que apareceu.
Cara, eu não... Ai, é muito burro. Eu não tinha pensado como que ele tinha conseguido pensar pensar, tipo, de onde, por que que ele sabe exatamente contra-atacar cada capitão? É porque ele é
a porra
do general.
Então, pelo que a gente vai vendo, desde que o 9 apareceu, ele vai absorvendo as pessoas e vai ganhando a memória dela, né? E ele foi galgando ali na sociedade, se afastando, né? Primeiro ele pegou uma pessoa desconhecida. Todas as pessoas antes foram desconhecidas, até que um momento ele pegou um dos especialistas de dentro da força de batalha. Aí ele teve mais acesso ainda. Aí foi quando ele conseguiu se aproximar do Izal. E aí ele pegou o capitão da força, né? Agora ele sabe todos os segredos, todas as coisas.
É, tem uma parte do episódio, inclusive, que eles falam isso. Por isso que eu falei, Zé, pra você. Tem uma parte do episódio que eles estão tendo aquela reunião com todos os capitões, que a Mina e o Rosmina falam, né? Que agora que eles sabem, porque eles conversaram com o 10, e agora que ele sabe tudo isso, que ele absorveu o Izal, então todos os planos de defesa que eles têm são nulos. Eles precisam fazer táticas de defesa novas. E era exatamente isso. Não, vou fazer outra tática, tô triste demais agora. É exatamente por isso. Tipo, eles tiveram pouco tempo pra organizar algo, mas eles tiveram algum tempo. E quando eles vão lutar, parece que eles não organizaram nada. Nada, nada. Pô, tirando o fato deles terem conectado todas as forças de defesa e eles terem tentado trazer ajuda de fora pra Tóquio, qual foi o outro plano que eles fizeram?
Ah, mas nem deu tempo de fazer nada também.
O problema é que não deu tempo porque a gente não sabe quantos dias se passaram, mas se passaram vários dias.
Provavelmente vamos botar uns 2 meses.
É, eu acho que, se eu não estiver enganado, eles falam que se passaram pelo menos 2 meses sem ataque. Tem um momento em específico, aí, quando o ataque começar, eles falam, tem 2 meses que não tem ataque de kaiju. Que tá aquela menina em casa assistindo TV junto com a mãe. Eu acho que ali eles falam.
Porque os kaiju, esses kaiju tudo aparece, né? Chega a aparecer na TV, mas não ataca nada.
Exatamente.
Eles estão só
fazendo test run.
Aí, assim, eu sei que não é o foco, né? Eu gostaria de ver, né? Porque aí isso raramente foca só no Japão. Eu queria saber como é que o mundo reagiria a isso, sacou? O que o resto do mundo tá fazendo, tá ligado?
Pelo que eu entendi, tem kaiju no mundo inteiro.
Eu sempre tive que saber essa curiosidade. Assim, como é que o resto do mundo tá reagindo a esses ataques de kaiju e tal? Como é que tá reagindo ao Japão e tal? Mostrar um...
É, parece ser tipo Pacific Rim, né? Que o mundo inteiro, cada um tem suas frentes pra lutar com os kaiju. É,
pelo menos eu tinha entendido isso também.
É, não, tudo bem, mas eu sei que não mostrar, né? Que aí talvez um, sei lá, alguém fazer um spin-off, ou até mesmo, deve ter, né? Se procurar e devo achar alguma fanfic, um doujin, qualquer coisa assim, né?
Uhum.
Né? Mas eu gostaria de ver, né? Como é que era ao redor do, sei lá, como o Brasil está reagindo ao...
O meu bife com esse tipo de coisa é que, por exemplo, nunca vão fazer como o Brasil está reagindo aos kaijus, vão fazer como os Estados Unidos estão reagindo ao kaiju. Eu não quero saber o que você passa nos Estados Unidos, foda-se esse país.
Se mostrar, entendeu? O Brasil vai mostrar alguém dando uma, matando kaiju com uma bola de futebol.
Não importa, que seja um chute de capoeira. Eu quero ver. Aqui no Brasil,
eu quero ver, mas também quero ver com uma
representação
boa, pô. É, o capoeira achei isso incrível. Um capitão de defesa lá, com um kaiju que reforça as pernas dele, e ele dando chute nos bichos.
Maravilhoso,
foda.
Maravilhoso.
Eu não quero ver
na cara do monstro.
Eu não quero ver igual, tipo, no Super Campeões, olé samba, todo mundo sambando.
Não, pera, isso aí na Zuma Eleve.
É, na Zuma Eleve, perdão, mas, pô, eu quero uma representatividade direita.
Eu não quero ver o Natureza chutando coco.
É.
Meu Deus, que ódio.
Gente... Ou então o mapa lá do Brasil no Street Fighter, que no lugar do Rio tem uma pessoa sambando, ou a taça da Copa de Futebol.
Os ouvintes podem reclamar, repertório a gente tem.
É, no Super Campeões aí, né, o cara, o Tsubasa fala, né, acho que foi nesse último, né, eu vou pro Brasil, né, aí só mostra a parte do mapa do Nordeste, região do Nordeste, maravilhoso.
Honestamente, melhor lugar, licença.
Mostra o Nordeste, ele para no Rio de Janeiro, vai pra São Paulo, mas parece um Rio de Janeiro, porque tem praia, e ele come pão de queijo.
Cultural.
Ai, que ódio! Ai, mas sim. Então, gente, no final do dia, a gente gostou da temporada de Kaiju, ou a gente ficou chateado com a temporada de Kaiju?
Eu tava gostando, mas esse cliffhanger do final, revoltadíssimo com esse tipo de sacanagem.
Eu não gosto de final assim, não. Eu gosto, pelo menos, que deu um final assim.
Não, é, tipo, essas temporadas, porque, assim, não é o caso da temporada de 24 episódios que saiu metade. É a temporada 2 acabou, né? Próxima é a terceira, não é a segunda metade da segunda.
O que eu achei mais sacanagem é que antes de finalizar a temporada, tinham saído notícias de que teria mais um episódio. Eles tinham hintado de que ia ter o episódio 12. E enfiaram no cu. Não vai ter.
É, tanto que quando acabou hoje... Que acabou hoje não, né? Eu fui assistir hoje, eu fiquei... Não, tá errado. O Diego não deve ter visto tudo e quer gravar hoje. Não tem alguma coisa errada.
O Diego aqui, tipo... É, já caiu no meu cu de novo. Eu não fiz nada de errado. errado, a culpa do Toto.
Não, tipo assim, Diego não percebeu que tá faltando um episódio.
De novo, caiu do meu cu. Tu fiz nada, a culpa é minha.
Não, então, e aí, que provavelmente vai acontecer é o primeiro episódio da próxima temporada vai concluir a treta toda. E aí, tipo, a terceira temporada de fato começa a partir do segundo episódio.
Mas eu duvido. Eu duvido, eles vão fazer igual essa temporada, pelo menos 2-3 episódios pra concluir uma luta.
Com certeza, com certeza. Porque não é só uma luta ali que tá acontecendo, são várias, eles vão ficar partindo, agora vai pra ali, agora vai pra cá.
Vai ser 3-4 episódios e olhe lá se não for metade da temporada. Esse formato de poucos episódios e coisas rushadas não funciona bem pra Kaiju. Pra mim, a maior lição dessa temporada que eles têm que tirar é exatamente essa. Pra não perderem o interesse no anime. Porque tem muita coisa produzida, gente.
Kaiju Hachigo era um anime pra ter 24 episódios aí na temporada e ter metade de filler de monstro da semana. Eu acho que
funcionaria.
Faltou o episódio da praia, faltou o episódio do Pique Goku aprendendo a dirigir.
Do Matsuri com os fogos de artifício. A Mina e o Kafka indo lá, a Mina de kimono.
Eu acho que aqui é um dos raros casos que acho que a gente pode falar, pô, faltou episódio.
Realmente é.
Doido. Foi um momento que ninguém esperava, absolutamente ninguém esperava, e a gente aqui assim, ó, sabe filler que a gente reclama tanto que não tem? Aqui devia ter.
Eu vou já me defender aqui. Eu e o Diego, a gente sempre fala que filler é bom. Tipo, qual que é o melhor episódio de Dragon Ball Z? É o Goku dirigindo.
É, filler pra dirigir, sabe?
Não tem.
Eu não tenho problema, não. Se o filler for legal, tá ok, sacou?
O problema é porque o povo ficou muito traumatizado com coisa que nem Naruto, que a gente teve 7 anos de filler.
Naruto, Bleach, teve sagas aí que foram
filler. Bleach também. Só que assim, Bleach entrava os filler, não defendendo, tá? Porque eu também achava horrível. Bleach tem um filler que eu acho sensacional, que é o da Zanpakutou com vida. Esse é incrível. Mas assim, Bleach entrava um filler no momento que, tipo assim, a gente vai passar de uma temporada pra outra, não no meio de uma batalha. Tipo, o Naruto tava lá lutando com o Pain, aí para, flashback, aí tu tem 10 episódios de um filler aleatório. Eu fico, ué, maluco, e a batalha lá?
Eu não tenho esse trauma porque eu não assisti Naruto e Bleach, eu não consegui passar, sei lá, do arco que eles vão buscar a menina, que eles vão buscar a menina lá no céu.
Depois que salva a Haruki, acabou.
O Kubo, ele fala que ele queria ter começado já assim, indo salvar a Haruki. Aí o pessoal falou, não, pô, dá uma introdução, explica os poderes pras pessoas direito. Aí ele fez, tanto que o primeira temporada explicando os poderes e tudo mais, é incrível, é maravilhosa. Aí ele salvando a Haruki também é muito bom. Aí depois, desanda um pouco, aí melhora, desanda.
Honestamente, eu não gostei nem depois de ver salvar ela, gente.
O filler bem feito não é ruim, cara.
Tem que saber equilibrar, por exemplo. Não dá pra colocar, vou usar o exemplo de Naruto de novo, foi que se abandonar. Depois da batalha dos três Sanins, o episódio seguinte, se eu não tô enganado, é eles querendo ver o rosto do Kakashi, tá ligado? E deixou muito puto, cara. E nem um episódio bom, pior é isso. Eu nem achei engraçado.
Você precisa entender que o Kakashi é bonito. É o único argumento que eu tenho. E eu nem assisti Naruto.
Porque tu sai de uma batalha muito boa, eu pelo menos achei muito maneira, tensa e tal. Tu vai assim pra um... Eu acho que é filha, não sei. Respiro, enfim. Mas é ruim. Eu pelo menos achei ruim.
Não, é filha.
O Naruto, depois que acaba a temporada dele moleque, até o Shippuden, foram... Eu falei 7 anos, mas eu não lembro se é tudo isso ou são... Mas é tipo assim, uns 3 anos, 4 anos, só de filler, mano. Tipo 200 episódios de filler.
Não, o Naruto tem muito, muito filler. E não só filme, Naruto também teve muito filme. Que eles paravam a produção tudo pra lançar o filme. O pessoal ficava naquela, meu Deus, o filme do Naruto. E, tipo assim, eu acho que algumas histórias longas assim tem que ser contadas em filme mesmo. A gente já sabe que o filme é um filler, né? Não, é uma coisa aleatória. One Piece teve acho que 3 ou 4 temporadas de filler. Tipo assim, de arcos que são arcos até curtíssimos. E nunca mais. Ele deixou tudo pra fazer quando tiver que fazer filme.
Hoje parou, né?
Não, parou muito lá no início. Tipo assim, One Piece teve 3 ou 4 arcos só de filler, depois nunca mais.
Até o episódio 300.
Mas Kaiju, eu gostaria de ter rolado os filler. Assim como no Kimetsu, eu gostaria de ter um... Porque assim, o Kimetsu é um diferente.
Acho que o ritmo do Kimetsu não pede filler.
Não é nem filler. Eu acho que eu queria um respiro, que é só desgraça.
Quando eles estão se recuperando da desgraça.
Quando eles param naquela casinha das flores, é o respiro deles.
Mas eu queria episódio da praia.
Eles estão o quê? Completamente enfaixados e no suco que tá no teto? Mas eu respiro.
Ah, eu não queria episódio na praia, não, porque é tudo, a maioria era criança. Eu não queria ver as crianças de biquíni, não.
Não, de maiorzinho. Galerinha ali na praia descansando.
O mais
a gente
velho
pode
do.
Fazer um piquenique, não precisa ir na praia.
É, o piquenique sim. O mais velho dos Rashira lá tem que 26? 26 ou 27?
Galera adolescente.
Ah, mas você tem que pensar que naquela região ali, a média de idade da galera deve ser uns 30, 23, 30. O cara já deve ser idoso já.
É. Não, a média deve ser 22. É, o 26 era pra, lá, o Cebo, ele tem 27. Eu fiquei, que isso? Fui ver as idades essa semana. Eu falei, não é possível. O cara tem 27.
É, meu tio que morreu tinha 32, né? O chefe deles. Acho que ele morre com 32.
É, mas assim...
E já tava caindo os pedaços, coitado.
É, mas da cintura pra baixo, o patrão tava bom, né?
De novo, vamos deixar isso pra lá.
Mas ali faz sentido, né? Pela época, a expectativa de já era um pouco mais baixa mesmo. E tem todo o lance da profissão deles, né? Dos Onis, de ter caçadores de Onis e tal, né?
É, só falar
aqui é a mesma coisa.
A gente tá falando dessa questão de haver mais Slice of Life Kaiju Hachigo, né? Tem o mangá, ele tem um spin-off que é o Kaiju Hachigo Relax, né?
Sabia, não?
É, é basicamente isso que a gente tá reclamando.
Deixa eu ver aqui.
E a gente queria ver. Vou mandar aqui aí, você. Mas é um mangá de comédia, assim, mais, tipo, mais fora da casinha, assim. Então, ainda não é o que a gente queria ver mesmo.
Ah, bonitinho.
Ah, eu vou aceitar o que eu consegui.
É porque, assim, ele não mostrar, não vai ter, por exemplo, isso que a gente tá falando, de ver eles lutando contra um kaiju fraquinho, só pra gente ver a sinergia da equipe, sabe? Isso aí vai ser só na ideia do dia off lá do Hoshina. Se pá, saiu daí até a história do dia off do Hoshina. Tipo, é só umas coisas bem aleatórias, passeando, nada a ver.
Ah, olha só, tem um mangá spin-off que é o Kaiju número 8 B-Side. É uma série de mangá spin-off, de mangá ilustrada aqui, no Kento Hira, baseada na Light Novel. É, fala da vida e a história paralela de outras pessoas da Força de Defesa. Então aparentemente tem, né?
Então, mas é outro mangá, né? A gente não vai ver isso no anime.
Talvez a gente não veja isso animado, né? Mas eu acho que... Mas assim, eu gostei da temporada, né? Tem essas coisas que a gente comentou, né? Meio corrido. É, assim, pensando não necessariamente em respiro, mas talvez na própria narrativa. Acho que se fosse ali, sei lá, pelo menos uns 12 não, né? Acho que 12 seria também, não adiantaria muito, mas uns, sei lá, uns 20 episódios, talvez, tal, né? Ou 25 mesmo, né? Esse padrãozinho, né? Um antigo padrão. Acho que talvez tivesse amarrado, não amarrado, mas, né, aprofundado mais, né? Eu acho que outras coisas, principalmente a galera da divisão que o antiga do Kafka, né? Que você trouxe, apresentou, pô, aprofundou na primeira temporada, você agora na segunda vez de Shuei, ignora tirando o Kafka, a Coroio e o Ren. Pô, eu achei meio caído. Mas mais divertido, né? Espero que tenha aí uma terceira temporada. Acho que não anunciaram ainda, não, né?
Isso vai ter. Acho que tá anunciado já sim. Não é, os caras não iam terminar a segunda temporada desse jeito se não tivesse uma terceira garantia.
Olha, não quer dizer nada, que eu acho que não quer dizer muita coisa, não, porque posso estar a minha memória falhando, que eu lembro que o... Ai, meu Deus, eu esqueci aquele anime maluco que não fazia sentido nenhum.
Qual
o
deles?
Ai,
qual?
O cara lá que vira lagarto, eu esqueci. Dobe lagarto.
Dororedoro?
Se eu, minha memória não falha, também não, acho que não nesse nível, mas também acaba meio que um cliffhanger e...
Ah, não, mas Kaiju Hachigo...
Mas vai sair esse ano. É quando? Eu não sei, mas tava pra sair esse ano.
É, tá pra sair esse ano. É, o ano ainda não acabou, né? Então eu já tenho esperado.
Não, mas a questão é que Kaiju Hachigo é um dos maiores hypes aí da atualidade.
É, não, é diferente, é diferente.
Então é diferente, é.
Aparentemente não tem nada anunciado, não, viu, gente?
Não tem ainda confirmado, não. Mas vai rolar.
A gente tá torcendo.
Breve aí deve...
Não, se é terminado do jeito que terminou e não tem a terceira temporada, é muita sacanagem.
Mas, como eu sempre digo, né, tenho esperança, né? Isso não necessariamente de Kaiju, né? Aquele teu anime que tá em ato aí muito tempo, né? Sempre vou dar o exemplo do Mataraku Hausaku, que a primeira temporada saiu em 2012 e a segunda saiu, acho que, em 2022. Então, em algum momento vai sair. Vai sair o teu anime aí que tá pra sair, em algum momento sai.
Eu amo que o Diego sempre dá o nome desse anime e eu tenho certeza que quase ninguém sabe. Fala que é o do demônio que trabalha no McDonald's, que é mais fácil.
É, o Devin
Desaparecido. Tá vendo? Tá vendo?
Bom, divertido. Mas é isso. Vocês têm alguma coisa pra falar aí?
Eu só queria falar um bagulho que a gente não falou, que a roupinha mais legal é a da Kiko. Tem outra. Alguém discorda?
Pô, mas eu gostei do Narumi de jaquetinha, tá? Vou falar. Ele de jaquetinha com aquela máscara ficou maneiro.
Então, eu gosto da roupa dela, mas assim, eu vou receber comentários aleatórios depois disso, mas eu gostei muito do Hoshimina. O bagulho do rabo defender.
Ah, é maneiro pra caraca.
Tu gostou do rabo do
eu gostei. Do rabão, você viu? Né? É, tá vendo o que eu falei? Mas é um rabão, não é? Vai falar.
Mas eu acho muito maneiro. Eu acho que se aquele vermelho carcemim ficou muito maneiro. Se acha que fosse um pouco mais da cor do cabelo dele, também ia ficar iradíssimo.
Amigo, qual é o nome do vermelho?
Carmesim, não é?
Você falou carcemim.
Vocês entenderam. Vocês entenderam.
Eu nem entendi.
Ah, é meia-noite já.
O cara tá com sono, o cara tá cansado.
Ai, que momento maravilhoso. Sim, sim, eu gostei muito da cor, eu gostei muito do rabo e eu gostei da funcionalidade. Porque veja, é claro que sim. Porque se ele tivesse mantido o rabo e o rabo não tivesse nenhum tipo de função, eu ia ficar puta. E não, o rabo defende, o rabo, né?
Ele tem consciência própria.
Exatamente, a relação deles dois e aquele todo episódio deles lutando foi muito divertido, gente. Foi 10 de 10. Mas que eu nunca ia vestir uma roupa sentiente de um bicho que eu tentei matar e que devia me odiar, sem fazer um test drive antes e só me jogar na porrada, eu não ia não.
Não, mas ele fez testes. Aquilo ali foi o primeiro teste de combate na linha de frente.
Eu não vi, não aconteceu.
Não, não, eles falam, tá? É que eles falam, ah, então...
Exatamente, uma hora eles falam que... várias coisas, mas a gente não assistiu. Isso é um problema da obra.
Não, mas o que ele deixa bem claro é que se ele matar o Hoshina, ele morre também, né?
Sim.
Então, por isso que ele não vai fazer nada com o Hoshina.
Mas é aquilo, né? Ele é doido o suficiente. Eu não apostaria minhas fichas nisso, não.
É a metáfora do escorpião.
É. E o que acontece nessa história?
Uma rabada.
Não.
Sapo uma rabada. E não é legal. É. Mais alguma coisa aí pra tirar do coração?
Não.
Pra tirar do coração é ótimo.
É isso. Pra mim, honestamente, eu tinha achado divertido. É. Eu ia falar que terminou nota dó depois desse podcast.
Terminou na nota número 8.
É, começa bem, tem desse na ladeira sem freio de mão, tá? Termina a nota dó. É, e a de perto fica ruim, tá? De longe, quando eu assisti, eu tinha gostado de várias coisas e eu tinha ficado chateada com o final. É agora que eu analisei de perto conversando com a galera e o Carriza foi plantando a semente da desgraça na minha cabeça. Eu fiquei dos 70% que eu tinha gostado em 40%. Não foi legal.
Desculpa. Não achei
da toda. Não, vai, isso.
É show, né?
Adorei nota 2. Nota 2. Coerência.
Adorei. Eu daria 3, vai.
João.
De 5 ou de...
Não, eu curti. Eu dava, assim, não é.
Vamos levar a sério, vai. De 0 a 5, vai, Diego.
De 0 a 5, vai.
Ok.
Então, qual que.
3.
3, João.
De 0 a 5, sadiando 3.
Deu, mas a sua não, vai.
3.
Ok. A risa.
Pra mim, passou e no meio. Conselho.
Eu também coloquei assim uma nota. Se o professor 5 pra criança passar, ok. Mas eu dei 2,5, honestamente. Depois de analisar hoje, eu fui descobrindo, porque não tinha visto, que eles pediram, brincaram com os meus sentimentos pra aquelas pessoas em segundos. E aí depois eu falei, vou ver.
Triste por quê, né?
Eu fico comovida muito facilmente. Eu choro muito fácil.
A Bel mandou mensagem pra mim com a voz embargada, né?
É, eu choro muito fácil.
Caraca.
Que pena, gente, a vida é assim.
Então, ó, eu choro fácil também com um desenho. E aqui foi 0.
Tá vendo? Eu fui enganada. Por isso que eu tô chateada. 2,5.
A segunda temporada daria um 4. Acho que 0 a 5, né?
Primeira. A primeira você daria 4 ou a segunda você daria 4?
A primeira é de 0 a 5.
Ok.
Passou e a primeira 4.
Né? 0 a 5 complicou, né?
Não, é que...
Você perdeu total, você viu?
Não, que eu falei... Tu falou de 10, né?
Nós somos isso, claramente de humanas.
A primeira tá acima, né? E pra mim tá a média aí da...
É, a primeira é 4, bonita, primeira... risadas. E aí na temporada que o Diego me deixou agarrado.
Eu sei, né?
A culpa é sua.
Tá bom. Vai começar.
Eu assisti as duas temporadas. A culpa é sua que só me deixou gravar agora.
Deixei na pior, né? Desculpa, gente.
Exatamente. Os pró souberam que você passou aí o ano passado e não deixou a gente gravar. E falaram, agora a gente vai decepcionar.
Pra gente falar mal.
Multitudes. Uhum. Vou ler o mangá.
Descarregou.
Eu vou
pro mangá também, porque eu não vou aguentar.
Mano, foda-se.
Não, esperar, sabe-se lá com o quê. Vai levar isso aí.
Eu quero ver a conclusão. E se a conclusão da for ruim, aí eu...
Aí, se a gente não gravar, não vou falar da terceira temporada. Já... A galera, se eu aparecer aqui só falando sozinho, é porque os meus amigos desistiram.
Vai no programa que a gente ainda vai gravar o Animes que Abandonamos, você vai ficar sabendo.
É. Então é isso, espero que vocês tenham curtido. Assista aí o Kaiju número 8, caso você não tenha ainda, né? Principalmente a primeira temporada, boa. Tem seus problemas e tal, tem boa e tal.
Você assiste.
É. E...
Ou outro cliffhanger.
Se você talvez pesar muito aí, na pensar um pouco mais nela, talvez faça gostar menos. Mas, né, se for mais diverte. É um bom divertimento. Então, e é curtinho, não vai te tomar muito tempo. Então, vou deixar espaço aí de meus amigos fazerem as suas considerações. Seu trabalho vai lá, Bel.
É, 8 são 4 horas divertidas. É, assista sem pensar, desliga a parte do seu cérebro que você analisa as coisas. Não converse com seus amigos sobre isso. Foi o que aconteceu comigo, não recomendo. Mas...
Não tem amigo.
Não. Pera ainda. Vamos lá.
A conclusão que chegou.
Limites. Vamos ter limites. Eu disse, não converse com seus amigos sobre. Por favor. Tem amigos queridos, amigos fazendo
e fala assim,
dá um soco na cara dele.
Eu não vejo anime. Que isso, coisa de nerd.
Dá um soco porque a gente concluiu aqui que violência é...
Violência é isso.
Ah, vocês podem me encontrar sempre aqui em programas Elementar, participando de Diego da galera. Eu também faço parte, junto com o Diego, o João e o Rick, do Literal Loucura, que é um podcast de literatura que acontece mensalmente. Eu tô aí, social, como Bells is Reading, falando sobre literatura. E você procura aí pelas internet, tem outras coisas que eu já fiz em outros programas, entendeu? Outras coisas, mas só pesquisa meu nome por aí. Até a próxima.
É isso aí, galera. Obrigado. Estarei aqui no próximo, na terceira temporada, falando bem e mal. Não saberemos, né? Até a gente gravar. Falou. Tô aí nos outros projetinhos aqui, sempre no Elementos, Animações e Joguinhos. Um beijo.
Primeiro, agradecer o convite. Eu tô sem podcast agora, tô desabrigado. Então, muito bom. tem a galera pra bater um papo. Sinto muita falta disso. Então, valeu pelo de novo, né? Bom, eu sou o Pedro. Tem vários aqui, eu participei, né? No Elementar. E hoje eu tô só com o meu canal pessoal, Pedro Kawahisa, no YouTube, onde eu falo ali basicamente de mangá e anime, um pouquinho de como que é viver no Japão. Então, se tiver curiosidade, cola sábado, 9 horas da noite, horário de Brasília, tem live lá pra gente bater um papo, dar uma olhada no lugar, e é isso aí.
Então é isso, gente, espero que vocês tenham curtido, até a próxima semana.
Tchau, tchau. Bye.
Bye, bye.